Iisus de Deus, deputatul la Virgin Maria, de Calva Beata, sesiunea ordinară de ziua 18 de decembrie 2020. Vamos a uma leitura bíblica.
Anunciação do Messias. Estando Isabel no sexto mês, foi enviado por Deus o anjo Gabriel a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando, pois, o anjo onde ela estava, disse-lhe: Deus te salve, cheia de graça, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Ela, quando ouviu, turbou-se do seu falar e discorria pensativa que saudação seria esta. Então o anjo lhe disse: Não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Eis, conceberás no teu ventre e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai, Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, pois eu não conheço o varão? E respondendo, o anjo lhe disse: O Espírito Santo descerá sobre ti, e a virtude do Altíssimo te cobrirá na sua sombra. E por isso, mesmo o santo que há de nascer em ti, será chamado Filho de Deus. E aí tens tu a Isabel, tua parenta, que até concebeu um filho na velhice, e este é o sexto mês de sua, da que se diz espera, porque a Deus nada é impossível. Então disse Maria: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo se apartou dela.
Vamos à leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 842. Ao primeiro dia do mês de dezembro de 2020, às 19 horas, reuniram-se em sessão ordinária na Câmara Municipal de Vereadores, cita a Rua da Estação 1033, Sala 102, os seguintes vereadores: o presidente Pedro Gilson Ian, o vice-presidente Ademar Galger, o primeiro secretário João Carlos Ian, o segundo secretário Claudir Antônio Ludwig e os vereadores Bernardino Escotá, Luiz Felipe Werner, Laudir Abel e Marino Pedro Zagonel. O presidente deu início à sessão cumprimentando os presentes. O secretário leu um trecho da Bíblia. Foi lida a ata da sessão ordinária do dia 24 de novembro, a qual, após correção feita pelo vereador Claudir, foi aprovada por unanimidade. O presidente informou que o vereador Dalcir não está na sessão por motivo de doença. Comentou também que está sendo realizado teste de equipamento de som. Explica a funcionalidade dos microfones, ressaltando que o controle dos microfones fica a cargo do presidente. Quanto às câmeras, já estão instaladas e o sistema está sendo habilitado. Foi lido o caput do projeto que deu entrada na Câmara, PL 2449, abre creche especial por arrecadação a maior no valor de R$ 11.431. Foram lidos os ofícios do Executivo. Resposta à solicitação do vereador Marino quanto ao local que são realizadas as aulas e provas de autoescola. Resposta à solicitação do vereador Laudir quanto à realização de um TAC junto aos moradores do loteamento Kärcher. Resposta à solicitação do vereador Pedro Gilson quanto à parte de propriedade do município do prédio da antiga Solemil. E resposta à solicitação também do vereador Pedro Gilson quanto a valores liberados referente à operação de crédito do programa Avançar Cidades. O presidente colocou em pauta o projeto de resolução 41. O mesmo já fora lido e discutido na sessão passada. O presidente, em resposta a alguns questionamentos feitos na última sessão, diz que, segundo a lei federal, é proibida a contratação de novos servidores ou ainda a criação de cargos até o final de 2021. Lembra que a proposta é apenas alterar a carga horária e tampouco está propondo a contratação de alguém. Quanto ao comentário de que seria uma promessa política, diz que seria bem pouco inteligente de sua parte dobrar a carga horária de um cargo prometido antes da contratação. Ressalta que não existe nenhuma promessa política. Destaca a colocação feita por um dos colegas que dizia que os vereadores passam e a Câmara fica. Em resposta a isso, comenta que a referida alteração propõe aumento da carga horária para um só funcionário, sem alteração salarial. Diz ainda que enquanto os vereadores estão aqui, devem se preocupar com o município. Seria interessante que este projeto ficasse aprovado nessa legislatura, pois se trata de uma melhoria que beneficia a Câmara, mesmo sem a possibilidade de contratação imediata. Esclarece ainda que a resolução de mesa não precisa seguir os trâmites normais dos outros projetos, uma vez que não passa pela comissão, tampouco tem a necessidade de parecer jurídico. Assim, o presidente coloca o projeto de resolução em discussão. O presidente reforça a informação de que a proposta é somente aumentar a carga horária do cargo. Laudir diz que não é um discurso que vai fazer com que mude de ideia. Diz que seria inclusive favorável à extinção do referido cargo, uma vez que de igual forma ele não está ocupado. Sua posição continua a mesma. Marino diz que o presidente veio defendendo a posição dele. Mesmo assim, estranhou que após uma semana da eleição entra na casa um projeto desses. Diz ainda que é velho na política e, conforme um ditado antigo, quanto mais velho, mais longe se enxerga. Diz ser contrário ao projeto, pois lhe cheira motivo político. Além disso, dobrar a carga horária de um funcionário seria praticamente escravizar o servidor. Diz ainda que a campanha política foi muito forte em cima do tema CCs e essa alteração pode ser realizada no ano que vem pelo novo legislativo. Claudir comenta que esse cargo foi ocupado quando houve a necessidade, de ser contra o excesso de cargos em comissão, enaltece o trabalho que vem sendo realizado e não vê problemas na alteração de cada carga horária. Destaca que está sendo realizada somente a alteração da carga horária e não vê problemas em aprovar o projeto. Bernardino destaca a colocação do presidente de que a Câmara iria economizar com essa alteração. Para tanto, seria necessária a exoneração do cargo atual e a contratação nesse cargo em análise. O presidente concorda, dizendo que se houvesse a contratação, sim, uma vez que não se pode realizar nova contratação. Bernardino diz que se não houver a substituição do cargo, será possível uma contratação somente em 2022. Por isso fica na dúvida do porquê fazer a alteração agora de um cargo que não poderá ser ocupado logo. O presidente comenta que, segundo a colocação do colega Marino, todos os agentes administrativos da prefeitura são escravos, pois todos recebem menos que o salário proposto. Acredita ser justo o funcionário que tem as mesmas funções do agente administrativo do executivo receber o mesmo salário. Considera ainda a necessidade de ter alguém na Câmara 40 horas. Além disso, a demanda do trabalho é grande e a atual secretária não está dando conta do serviço. Não está dizendo que será trocado, mas há necessidade de mais horas. Diz ainda que faz muito tempo que tinha a intenção de alterar a carga horária desse cargo. Bernardino sugere então que seja feito um concurso público a fim de efetivar um funcionário de carreira dentro do Legislativo, pois até hoje todos os servidores foram de livre contratação do presidente. Colocado em votação, o projeto de resolução foi rejeitado pela maioria dos vereadores, recebendo 4 votos contrários, dos vereadores Bernardino, Luiz Felipe, Laudir e Marino, sendo que os vereadores João Carlos, Claudir e Ademar votaram favoráveis. O presidente lembra que estamos em bandeira vermelha e que não há considerações finais. Quanto ao questionamento do colega Laudir referente ao orçamento da Câmara, o presidente leu o artigo do regimento que determina que o ordenador das despesas do Legislativo é o presidente. Laudir diz que conhece o regimento e não foi o que questionou. Quer saber se o presidente irá informar os colegas sobre o destino da sobra de orçamento. O presidente diz que com certeza na última sessão a mesa trará essa informação. Bernardino diz concordar que o regimento fala mais alto, mas as boas relações devem ser pactuadas em todos os níveis, inclusive entre os colegas e entre o executivo e o legislativo. Gostaria que o presidente ponderasse a questão. Marino diz que todos os vereadores gostariam de saber dessa informação. E um pedido feito por um colega que é do mesmo partido que o presidente não ser atendido é de certa forma constrangedor para todos. Diz que mesmo sendo prerrogativa do presidente, todos deveriam ficar sabendo. O presidente comenta que com certeza a informação será repassada. Não entende por que toda essa preocupação, uma vez que essa informação sempre foi divulgada. Laudir ressalta que tem munícipes que se interessam pela questão. Além disso, é favorável em gastar o orçamento disponível, pois afinal tem muito por fazer. Claudir comenta a evolução que teve no sistema de som e imagem, mas diz se preocupar com a parte elétrica do prédio. O presidente comenta a funcionalidade das câmeras, fala também de um projeto de reforma de frente à Câmara, melhorando o acesso e também toda a frente do prédio. Diz que o projeto foi feito pelas arquitetas Francine e Keila e comenta que algumas coisas gostaria de fazer ainda neste ano. Apresenta o projeto aos colegas através de imagens, explicando cada passo do mesmo. Comenta também que será solicitada a cedência da sala que está sendo utilizada pela APAI junto à Câmara, ampliando assim o espaço. Diz que o que der para fazer esse ano será feito. As demais reformas ficam para a próxima legislatura executar. Bernardino sugere que se estude a viabilidade de fazer a entrada da Câmara pela parte de trás, invertendo a entrada. Felipe cumprimenta a iniciativa, mas diz que ainda gostaria de ver a Câmara num espaço melhor. Ao seu ver, a sonorização é de certa forma gritante para o espaço disponível. Comenta que haviam sugerido a transmissão através de um celular. Acredita que devem sim ser realizadas melhorias básicas, mas não grandes investimentos, uma vez que não se sabe por quanto tempo esse espaço irá comportar a Câmara. Entende que um espaço adequado com plenário e auditório deve ser pensado. O presidente comenta que por diversas vezes já foi mencionada a possibilidade de troca de sala ou construção de espaço novo, mas pela história do município, é preciso melhorar o espaço disponível. Claudir insiste em sua preocupação com a parte elétrica. Diz que é preciso analisar primeiro essa questão a fim de garantir o que está sendo feito. O presidente diz que já conversou com um eletricista e realmente há necessidade de melhoria, mas esta melhoria será sugerida para a próxima legislatura. Sendo que constava na pauta, o presidente agradeceu a presença de todos, declarando encerrada a sessão ordinária do dia 1º de dezembro de 2020. Assim sendo, lavra esta ata, que após lida e aprovada, será assinada pelos vereadores presentes na aprovação da mesma.
A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem estiver a favor, tornará sentado. Quem estiver a contrário, se levante. A ata foi aprovada por unanimidade. Vamos ao projeto de lei 2447.
Dispõe sobre reajuste, o calendário de pagamento e os descontos conseguidos sobre o IPTU, o ISSQN fixo e sobre as taxas municipais e fixo valor da unidade de referência municipal, URM. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a parcelar o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, para o ano de 2021, e a conceder descontos nos pagamentos em parcela única, conforme segue. Primeira parcela, terão os seguintes vencimentos. As parcelas terão os seguintes vencimentos. Primeira, vencimento 15/5/2021. Segunda parcela, vencimento 15/6/2021. Terceira parcela, vencimento 15/7/2021. 2. O pagamento em parcela única terá os seguintes descontos. 15/2/2021, desconto de 6%. 15/3/2021, desconto de 3%. 15/4/2021, desconto de 1%. Artigo 2º. Fica autorizado o parcelamento do pagamento do imposto sobre serviço de qualquer natureza, ISSQN fixo, e das taxas de fiscalização e ou vistoria para o ano de 2021, e a conceder descontos nos pagamentos em parcela única, conforme segue. As parcelas terão os seguintes vencimentos. Primeira parcela, vencimento 15/4/2021. Segunda parcela, vencimento 15/5/2021. 2. O pagamento em parcela única terá os seguintes descontos. A. 15/2/2021, desconto de 6%. B. 15/3/2021, desconto de 3%. Artigo 3º. Fica sem reajuste o Imposto Predial e Territorial Urbano IPTU para o ano de 2021, com base no índice IPESAM, Índice de Venda de Imóveis Anunciados, dos últimos 12 meses. Artigo 4º. Fixa o valor da unidade de referência municipal, URM, para o ano de 2021 em R$ 31,96. Artigo 5º. A presente lei entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos a contar de 1º de janeiro de 2021. Gabinete do Prefeito Municipal de Barão, aos 19 dias do mês de novembro do ano de 2020. Assinado e declarado Prefeito Municipal. Justificativa. Como ocorre de praxe, no final de cada exercício, encaminhamos projeto de lei que fixe o calendário para pagamento dos tributos municipais para o exercício subsequente. O IPTU poderá ser pago em 3 parcelas, com vencimento da primeira parcela em maio de 2021 e as demais nos meses subsequentes, sem desconto. Aos que optarem pelo pagamento em parcela única, haverá desconto de 6%, 3% e 1%, ou 1%, se a opção for pagar nos meses de fevereiro, março ou abril do ano de 2021, respectivamente. Quanto ao ISSQN, fixo e taxas de fiscalização e vistoria, o contribuinte que efetuar o pagamento parcelado poderá fazê-lo em 2 vezes, nos meses de abril e maio de 2021. Porém, sem desconto. E se a opção for pagar em parcela única, o projeto prevê desconto de 6% ou 3% se o pagamento ocorrer nos meses de fevereiro ou março de 2021, respectivamente, sem reajuste de valores para o ano de 2021. E para efeito de reajuste do IPTU, o índice proposto foi o IPESAN, Índice de Venda de Imóveis Anunciados, nos últimos 12 meses, apurado pela Comissão de Valores Imobiliários do município de Barão, conforme ato número 01/2020, anexa à parte integrante do presente projeto de lei, calculado em venda residencial, 1,46% e venda comercial, menos 2,67% negativo, totalizando média de 0,605%, tornando o IPTU sem reajuste. A URM, Unidade de Referência Municipal, não foi reajustada, visto que, pelo mesmo índice, teria ficado negativo. O valor continua a ser de R$ 31,96. Pelo hora exposto, pedimos que seja o presente projeto apreciado e aprovado pela nossa Câmara de Vereadores. Gabinete do Prefeito Municipal de Barão, aos 19 dias do mês de novembro do ano de 2020. Assinado e Cláudio Ferrari, Prefeito Municipal.
Parecer. Leia essa Comissão Geral de Pareceres do Projeto de Lei nº 2447, de 19 de novembro de 2020, de autoria do Poder Executivo, na qual requer autorização para o reajuste ou calendário de pagamentos e os descontos concedidos pelo IPTU, o ISQN fixa as taxas municipal e fixa o valor da URM, Unidade de Referência Municipal para o ano 2021. O presente projeto teve parecer da assessoria jurídica da Casa pela legalidade e constitucionalidade da matéria. Ante o exposto, esse relator vota pela constitucionalidade e legalidade do projeto. Número 2447, de 9 de novembro de 2021. Encaminhamos para os demais participantes da Comissão Geral de Pareceres para a apreciação. Barão, 1 de dezembro de 2020. Vereador Luiz Felipe Verno, vereador relator. Claudir Antônio Luto, a favor pela conclusão do parecer. Dalci Luiz Evelyn, aqui que eu não assino, não sei qual é.
Estava
pensando. Ah, tá. Então é isso aí.
O projeto está em discussão.
Bom, presidente, sobre esse projeto aí, eu acho o seguinte, que a gente viu já desde o início dessa legislatura uma grande confusão com relação ao reajuste de IPTU, né? De IPTU e os outros indicadores aí que falam. Visto que não se teve parâmetro, né? O governo adotou aí uma sistemática que até a gente não conseguiu compreender até agora. E agora, quando a gente está com o IGPM aí acumulado em quase 25%, né? A gente vê que passa o projeto de sendo ajuste de IPTU e SSQ. Então, não sei. Acho que confirma, né, essa falta de parâmetros que teve para avaliar essa situação. Eu acho que uma vez que tu adota um índice, né, tu tem que manter. Eu também acho que fica um pouco gritante no momento como a gente está vivendo, de pandemia, tu vai passar o valor na íntegra aí dos quase 25% como está agora. Mas, né, simplesmente ignorar um índice, né, que está nessa situação e mandar para cá um projeto com o PTU e o INSS que ele é zerado, ainda mais sendo que na próxima administração não vou estar na prefeitura, né? Isso soa muito, muito mal para mim, né? Só um comentário que eu tenho com relação ao projeto. Já lhe fala assim, de um outro indexador ali, que eu nunca tinha ouvido falar. Que se basear no Fipesan, até ali pesquisando, existe, acho que até lá no projeto, que era para ser Fipesap, pelo que eu vi.
Aqui na justificativa tem que. Na ata aquela que eles fizeram é a Fipesap, que é Fipesap, lá depois do projeto do cara Fipesan.
Mas enfim, também não vem ao caso, né? Eu só acho que, não sei. Na minha opinião. Eu vejo como servidor, por exemplo, a gente sabe que o nosso grande ajuste é baseado no IGPM, tá certo? O prefeito pode escolher o índice que ele quiser, está amparado por isso, mas a gente se baseia no IGPM. Quando dá negativo, a gente fica quieto e aceita passar sem a grande ajuste. Agora, se der 24,5%, eu vou exigir os 24,5%. Então, eu acho muito, muito estranho esse projeto dessa forma. É claro que para os moradores. É bom, passar um ano sem o reajuste. Mas se fosse, por exemplo, assim, está com 3% o IGPM acumulado, vou deixar negativo, vou deixar zerado por conta da pandemia. Ótimo. A justificativa. Agora, quando tem quase 25% de IGPM deixar zerado, acho que sou um pouco. Não soa bem com meus ouvidos essa situação aí. Só esse comentário aí, Pedro. Muito obrigado.
Apenas comentando a situação da, né, dos índices, né? Desde que me lembro, sempre foi realmente o IGPM, parece que não vou aplaudir.
Essa questão, ela não sei se tentaram enquadrar isso aí devido à pandemia e usar outro indexador aí, que era que nem o Felipe. Bom, o Felipe quase já falou tudo, não tem como ver essa questão aí. Mas não é só a questão do aumento do IPTU, também entra a questão da URM. E nós temos muitas questões baseadas na URM dentro do município.
Todas
as taxas são baseadas na URM. E a gente sabe que quando isso vem zerado, isso não é uma renúncia de receita só para o próximo ano. Isso se mantém. Não recupera mais, né? Que nem salarial. Nem salarial, provavelmente agora para a questão das leis complementares aí, dos decretos presidenciais aí, os servidores não vão ficar, vão perder esse IGPM, que seria muito importante, e não vão ganhar esse IGPM no próximo, provavelmente vai ter que haver uma negociação futura para rever essa questão toda dessas perdas. Mas o que me preocupa é essa questão aí, ficaria bem mais fácil manter o mesmo índice, o IGPM, de 25%, e alegar a pandemia e botar ali um reajuste de 3, 4, 5% para manter, não procurar um outro índice para justificar um aumento negativo que a gente sabe que não é real. A gente sabe que não é real. Me preocupa as questões de taxas, que são todas vinculadas ao URM também. O que eu vejo justamente é esse problema aí, a troca do indexador para achar um que é negativo. Obrigado, pessoal.
Eu uma questão que, inclusive, hoje eu estava acompanhando a questão do Estado, né, que era que vão mandar o Brasil na Assembleia Legislativa, e a Assembleia Legislativa também tem essa questão de. Vai voltar ano que vem para 17. Uma coisa, então, que não dá para 18, que é a questão do combustível, de energia, também é aquela questão aí para voltar assim, ao estado da federação. Eu também chamo a atenção que já baixar impostos, imagina. Teve que ter uma. E ficar sem o independente nessa, sim, né, da questão de quem está na prefeitura e quem não está. Agora, eu me preocupo também um pouco, assim, né, porque não vai ser o prefeito que vai defender, vai ser a população. Vai ser o serviço prestado para a população que, vão, que vai ter uma redução de recursos. Né? Sabe, né, que é bastante preocupante, muito que... as receitas, elas começam a ficar, não entrar o recurso para poder pagar todo o serviço público prestado. Eu acho que eu me preocupo um pouco com a questão de desenhar mesmo a questão do índice, porque já tem um alongamento nas cotas aí, eu não sei. Eu me preocupo não. Eu me preocupo com o cidadão. O serviço público, de repente, vai faltar recursos para manter a população. O Estado, pelo que eu estou sentindo aí, não vai ter perdão. Vai ficar ali deputado. Eu acho que os deputados vão aprovar. E eu posso contar, inclusive, que o TVA, os veículos, também não vai ser alugado. Mesmo da última prestação. É mês de abril, com as placas de leite, né? Sem alongamento. Seria essa observação só, presidente. Eu acho que o choque nem passasse
Claudia. Eu também concordo com a mesma linha de colocação do colega Aldir. Eu vejo que não poderia segundar de fato algum o indexador. E sim, justificar, assim, em função da pandemia, então, que não se usa toda a correção do indexador, que sempre corrigia a URM. Então, eu vejo que o importante seria ter um pequeno reajuste, para não ter essa perda total. Porque se o URM sempre foi e é um indexador de todas as taxas do município, né? Então, não vejo também porque, não sei quem é da vida do governo, o prefeito, o que levou a ser trocado esse indexador, não sei se alguém tem como responder. Faço a pergunta para o presidente, não sei se ele pode colocar para alguém que é da base do governo, que ajudou a definir isso, não sei.
Realmente o que eu sei é o que nós temos na justificativa, somente que usaram um outro índice, que foi opção aí de usar um índice diferente, aí é o que nós temos na justificativa, realmente é o que eu estou sabendo. Foi uma decisão da equipe lá tomar por base esse índice, porque o IGPM estaria muito alto, e foi uma decisão lá da galera, aí não teve que mudar. Lembrando também que com essa paralisação, com esse não aumento, vamos dizer assim, não é só a questão das taxas de tributação que paralisa, né? Também é o auxílio, né? Todos os auxílios hoje, eles estão vinculados ao URM. Então, a construção de aviário, construção de pocilga, o auxílio à produção primária, pelo talão de produtor, tudo também é paralisado. Hora máquina,
caixa d'água,
todos os auxílios também permanecem no mesmo valor aí para 2021, né? Não é somente imposto de taxa.
Eu vejo que não era também agora no projeto está aqui, eu acredito que ele tem que ser aprovado, né, para questões legais, né? Mas eu não vejo a necessidade, mesmo que eles usassem, a comissão usasse o FIPZAP na questão para justificativa do IPTU, mas eles poderiam, na mesma lei, usar o IGPM para corrigir a URM. Eu acredito que isso também teria sido possível, né? Porque eu nunca vi ser usado esse índice na correção da URM. Mas tranquilo, o projeto está aqui.
Eu concordo com o que disse o Rodrigo. Muita confusão nesse IPTU aí, durante esse tempo aí, então é complicado a situação. Acho que realmente 25% ia ser uma coisa inviável, acho que a comissão ali optou, talvez nem foi coisa do prefeito, talvez a comissão que decidiu. Só que também, que nem diz o Laudir, aí para aumento do nosso recurso aí, que é o fugiu a
auxílio.
O URM, né? Também daí fica desproporcional. Você vai que me aumenta o IGPM, o URM pelo IGPM, daí também o município fica com menos poder de investimento ainda, né? Então talvez eles tentaram usar as duas coisas para ser aquilo que o município vai pagar, grande maioria dos auxílios é o URM, claro que também tem taxas que também o município cobra, que são via URM, talvez o BIM se equipara, né? Mas acho que foram sensatos como fizeram uma, pensaram em fazer as duas pelo mesmo.
A única sugestão que eu deixaria, presidente, é que existe uma comissão de transição de governo. Se isso é motivo de gerar preocupação e tal para a próxima administração, eu acho que ela poderia ser consultada, essa comissão de transição, e sentar na mesa, né, se haveria a possibilidade, né, até o final da legislatura, de alterar isso, se há uma necessidade diante de questões econômicas, né? É uma sugestão que eu deixo, né? Para a nova administração que assuma, que ela poderia se posicionar sobre essa questão ou não. Entendeu, presidente? Então é uma questão que eu deixaria em aberto para submetê-la até a comissão ali de transição, se há necessidade de se pensar em alterar ou não. E aí poderia ser solicitar ao executivo a alteração desse projeto de lei.
Que tem que ser aprovado hoje? É que, na verdade, o projeto, mesmo ele sendo aprovado hoje, se tiver uma alteração posterior, essa alteração ela pode ainda usar esses diferentes que nós temos, os acontecimentos diferentes que nós vamos ter nesse meio aí até, vamos dizer, que viesse uma nova lei, isso poderia ser colocado na lei. Ela não precisa ser dessa forma que ela veio, ela pode vir de uma maneira um pouco diferente, né? Se for o caso, vamos que a comissão, né, que decidam que vai fazer alguma coisa diferente, isso que for tratado diferente pode ser colocado na lei diferente, né? Pode ser feita uma alteração dessa, mas pelo que nós temos, os carnês aí deverão ainda ir para a rua essa semana, né? É por isso que a necessidade dessa lei é para iniciar os caminhos. Mas, se for alterado, é como fosse qualquer lei, né? Pode ser alterado.
Se os caminhos vão para a lua, não tem mais como alterar.
Não, pode fazer uma alteração para quem não pagou a cota única, entendeu? Pode ganhar esse valor quem pagar em cota única. Quem não pagar, por exemplo, em cota única, poderia ter uma outra correção, se fosse. Conforme lei aprovada, isso pode ser.
Não, por tempo, não haveria necessidade de pedir isso da mesa para essa semana, porque a parcela única é só em março, né?
Em fevereiro.
Então haveria.
Eu acho eu não que sei
só de ali, no, na tela.
Cadê o projeto? Teria tempo, tá? Bom, alguém querendo segurar, seria.
Não, eu fiz essa ponderação diante da manifestação.
Essa lei, eu não me lembro quando ela entrou aqui, tá? Quando ela entrou na casa, mas ela é anterior ao início de transição, né?
Não tem problema quando ela entrou.
E aí a gente teria que...
Na verdade, não tem problema quando ela entrou. Sim. É só uma possibilidade para que amanhã não se diga, perdemos recursos em cima da... Na manifestação do colega Felipe, né? Porque o Claudio já disse, o líder do governista, não sei o que, então está aí, ó, temos espaço para sentar, fazer articulação, né? Então é a sugestão que eu deixei no aberto. Se há necessidade, faça um pedido de vistas e submete à comissão de transição para conversar, e eles gostariam. Não que isso vá mudar, mas é uma possibilidade que se abre, né?
Eu acho que tudo no risco. Daí a gente sempre conversa sobre isso.
Não,
que não tem, pode ser aprovada, lembrando que nós temos a última sessão semana que vem, né?
Não, a semana que vem, né? E se a gente tiver uma conversa com o governo,
não vejo, é muito em cima também, né? Agora, não faço parte da equipe de transição, mas é muito, uma decisão agora muito
apertada.
Muito apertada, muito...
Não, é uma sugestão que eu deixei para...
Isso, é uma questão até interessante, mas assim, ela é até uma questão que a gente não se ateve, ela poderia ter sido feita na primeira reunião, mas a gente não... Uma questão que a gente também não...
Foi, eu lembro que foi uma questão até bastante discutida pela comissão, né? A situação de ter... A questão, pelo que eu vi, a questão é muito o valor, a atualização, né? Mas a questão de mudança de índice, porque sempre se usou o IGPM. Quando eu vi essa alteração do IGPM, foi também uma conversa logo que eu tive com o pessoal da comissão, né? Não pensei em índice, não pensei em manter mesmo valor, não pensei em nada nisso, em nada disso, né? Apenas pensei na questão de alteração do índice, até pela questão também nós temos depois a correção salarial para 2021 do funcionalismo, ela é baseada no IGPM também, né? Então, mudamos essas correções e na legislação consta especificamente o IGPM. Uhum. Por isso também dá preocupação.
Presidente, eu só explicar. Eu vou botar em votação, provavelmente, não vai ter. Bom. Eu vou votar contra o pedido por essa falta de consideração. Para mim, o que vem esse tipo de situação, sim, é diminuir a inteligência do vereador aqui. Quando começa essa ladainha, primeiro, veio o GPM, aí foi baseado só nos indicadores positivos. Aconteceu um ano aqui. Esse foi o primeiro, o segundo ano. Agora vem botando outro índice, não sei o quê. Então eu vou votar contra, de forma de protesto, essa palhaçada que veio sempre esses índices de reajuste para nós aqui. Só justificando meu voto.
Projeto de lei 2447 de 2020 está em votação. Quem estiver a favor, permanece sentado. Quem estiver contra, se levante. Projeto de lei 2447 de 2020 aprovado por 7 votos a favor e 1 contra. Vamos ao projeto de lei 2448.
Dispõe sobre a permissão de uso do imóvel rural constante na matrícula 17.905, livro 2 do Registro Geral, folha 01 do Registro Geral de Imóveis de Carlos Barbosa, para o Esporte Clube Cultural e Recreativo Copacabana. Artigo 1º. Fica autorizado o Poder Executivo a conceder permissão de uso ao imóvel constante na matrícula 17.905 do livro número 2 do Registro Geral, folhas 01 do Registro de Imóveis da Comarca de Carlos Barbosa, constituindo-se da parte ideal de 2.400 metros quadrados. Assim descrito, uma fração de terras localizadas em Aroica, Anoas, zona rural de Barão, Areste, sem benfeitorias, com área superficial de 2.400 metros quadrados, com as seguintes medidas e confrontações. Ao norte, no sentido leste-oeste, por 48 metros, confronta com a área remanescente. A oeste, segue no sentido norte-sul, por 50 metros, com a área remanescente. Ao sul, segue no sentido oeste-leste, 48 metros, confronta com as terras da Mitra, da Diocese de Montenegro. Ao leste, segue no sentido sul-norte, por 50 metros, confronta com a área remanescente. Artigo 2º. A permissão de uso será feita pelo período de 30 anos, podendo ser prorrogado por igual período. Artigo 3º. O Poder Executivo formalizará a permissão de uso com o Esporte Clube Cultural Recreativo Copacabana através de termo de permissão de uso integrante desta lei. Parágrafo único. O Esporte Clube Cultural Recreativo Copacabana deverá apresentar a seguinte documentação. Matrícula atualizada do imóvel. CNPJ do clube. Ata de posse da diretoria. Estatuto social do clube, RG e CPF do presidente da associação. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Barão, aos 19 dias do mês de novembro do ano de 2020. Então, aqui temos o termo de compromisso. Justificativa do projeto de lei 2448. Justifica-se esse projeto de lei com base no processo legislativo número 48 de 2020, projeto do legislativo número 724. O presente projeto de lei visa permitir que o Esporte Clube Cultural Recreativo Copacabana tenha a possibilidade de realizar atividades de manutenção da área. A Associação Copacabana declara, diante da sugestão do projeto de lei, que possui condições de atender e manter a área objeto de permissão de uso e, para tanto, busca regularização junto à administração pública para poder fazer interferência na propriedade do município de forma legal. A permissão de uso permitirá que o Clube Copacabana promova ações de manutenção da área, entre outras, tendo em vista que a comunidade consegue se organizar para manter a estrutura da área e a realizar ações necessárias para a organização do espaço. Diante dos argumentos apresentados pelo próprio Legislativo, solicito aos nobres edis a aprovação desse projeto de lei. Gabreto, Prefeito Municipal de Barão, aos 12 dias, 19 dias do mês de novembro do ano de 2020. Assinado Cláudio Ferrari, Prefeito Municipal. Quer que eu leia de novo?
Não. Então, parecer.
Parecer. Conheço a Comissão Geral de Parecer do Governo da Câmara de 1448, de 9 de novembro de 2020. E a autoria do legislativo na qual requer autorização para conceder permissão do uso do nova rural constante na matrícula 17.905, linha 2, do Registro Geral, folha 01, do Registro Geral de Carlos Arbola, do Esporte Clube Recreativo Copacabana. O presente projeto tem parecer assessoria jurídica da chave pela legalidade e constitucionalidade da matéria. Antes ao exposto, esse relator voto pela constitucionalidade e legalidade do projeto de lei de 2447, 19 de novembro de 2020. Chamemos para os demais participantes da Comissão de Alto Participação para a sessão. Darão 1º de dezembro de 2001. Havia o transmuto vereador relator. Inscrito Werner, a favor da conclusão do parecer. O vereador colega estava ausente.
O projeto está em discussão.
Já testado, desculpa.
Pessoal, por exemplo, esse projeto aqui é um outro projeto do vereador Adalcir, que sugeriu para que se passasse. Parece que sim. Eu deixo sugestão também aqui para vereadores aqui, muito bem, e talvez faça o mesmo discurso por dois discursos que o Congresso tem discutido também, que hoje está em nome da Câmara do Poder Municipal, o Vale do Pedro, que está também incomodado por si, né, porque aí o membro da prefeitura já fica isento de, não digo que isento de uma questão jurídica, de aí. De qualquer forma, assim, se vier acontecer qualquer coisa, né? Com uma área que está em nome do município. Eu fico a sugestão, acho que a gente já comentou isso aqui na sessão anterior, que a gente convidei o projeto do Brasil, porque o clube também se passe para o nome do clube. Não que está em nome do município para depois dar um problema de indenização, se vier acontecer qualquer problema.
O projeto de lei 2448 está em votação. Quem estiver a favor, que não é sentado, quem estiver contra, se leva. Projeto de lei 2448 aprovado por unanimidade.
Vamos. Posso só fazer um desaprovado? Não. Só para. Acho que eu devia se encaminhar o executivo. Como nessa matrícula consta que não existe imóvel em cima, e foi feito um imóvel em cima com recursos do município e recursos federal, que o município faça a averbação disso antes de.
Vamos ao projeto de lei 2449.
Abre crédito especial por arrecadação maior no valor de R$ 11.431. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial a maior no orçamento do exercício do ano de 2020 no valor de R$ 11.431 nas seguintes rubricas orçamentárias. Secretaria Municipal da Saúde, Fundo Municipal da Saúde, Covid-19, Assistência Odontológica, Material de Consumo, 1931. Covid-19, Obesidade, Diabetes e Hipertensão, Material de Consumo, 4.000, Material de Distribuição Gratuita, 5.500. Artigo 2º. Servirá de cobertura do artigo anterior a arrecadação maior do orçamento de 2020. Artigo 3º. A presente lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Barão aos 2 dias do mês de outubro do ano de 2020. Assinado pelo Operário do Prefeito Municipal. Justificativo. Justificamos a abertura do crédito especial a transferência de recursos federais através da Portaria 3008, que propõe ações estratégicas com o objetivo de apoiar a reorganização e a readequação dos ambientes voltados à assistência odontológica na assistência primária. Através da Portaria 2.994, propõe apoio e atenção aos grupos de risco para fortalecimento das equipes e serviços de atenção primária à saúde em caso de Covid-19. Os valores repassados deverão ser utilizados para garantir a saúde da população nesse período de pandemia da Covid-19. Por exposto, encaminhamos o projeto de lei número 2449 para apreciação da Casa Legislativa. Lamento o prefeito municipal de Barão aos 27 dias do mês de novembro do ano de 2020. Assinado o Carlos Ferrari, prefeito municipal.
Parecer. Beleza, comissão geral de parecer do projeto de lei número 2449, de 27 de novembro de 2020. Eu teria o poder executivo, em busca da organização do poder executivo para abertura de crédito por arrecadação a maior no orçamento de exercício 2020, no valor de R$ 11.431, os quais serão utilizados na Secretaria de Saúde para aquisição de materiais de consumo. O presente projeto teve parecer da assessoria jurídica da Casa pela legalidade e constitucionalidade da matéria. Ante a exposição, esse relator vota pelo acolhimento da Constituição da Cidade e legalidade do projeto número 2449, 27 de novembro de 2020. Encaminhamos para os demais pessoas de função geral para vocês para a apreciação. Barão, 8 de janeiro de 2021. Vereador Luiz Felipe Lerner, vereador relator. Joaquim Antônio, a favor pela conclusão do parecer. Nalcílio Luiz Eberlin, a favor pela conclusão do parecer.
Projeto de lei 2449 está em discussão. Projeto de lei 2449, 2020 está em votação. Quem estiver a favor, permanece sentado. Quem estiver contrário, que se levante. Projeto de lei 2449/2020 aprovado por unanimidade. Colega Balcido, apenas um comentário também sobre esse projeto. Eu vi que ali, agora que eu me liguei, está sem benfeitorias lá, né? Então está uma sessão de uso de uma área de terras de 2.400 metros sem benfeitoria. Então só poderia usar terra, né? Não pode usar as benfeitorias lá existentes. Como nós estamos aí sem considerações pela questão da bandeira vermelha, sendo o que constava na pauta, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a sessão ordinária do dia 8 de dezembro de 2020. Próxima sessão.